Vamos desfazer ideias feitas com o Alberto Gonçalves. Olá, Alberto.
Olá, Vanessa.
Hoje, o tema que trazes tem que ver aqui com os alertas contra a discriminação a propósito da varíola dos macacos.
Sim, e alertas com os quais, desde já, digo que concordo. Aqui há uns dias, na semana passada, eu falei de uma senhora que é diretora da revista Visão e que passou os 2 anos da Covid a apelar à discriminação dos ditos negacionistas e de quem calhava, e que agora, a propósito desta varíola dos macacos, mal apareceu, vem pedir muita cautela para não se discriminar os homossexuais, porque os primeiros casos da varíola na Europa e no mundo parece que estão ligados a homossexuais, ou pelo menos na maioria, ou na vasta maioria. O que se sabe desde então sabe-se para já que esta senhora não inventou nada, esta gente não costuma inventar nada e vai copiar mais ou menos os lugares comuns que houve lá fora, e os lugares comuns que houve lá fora, que passam lá fora, vão mais ou menos neste sentido. O que se sabe, entretanto, nestes dias é que confirma-se que os casos têm aparecido maioritariamente no meio entre homossexuais, que provavelmente foram despoletados numa festa gay nas Canárias, que juntou 60 mil pessoas, qualquer coisa do género, e que depois foram propagados em saunas gay e em rave parties na Europa, e pronto, eram pessoas que estavam aí presentes e que tiveram contactos muito próximos, que são o tipo de contactos necessários para que esta doença se propague. E de alguma maneira praticaram um comportamento de risco. Agora, os especialistas, perante esse comportamento de risco, avisam várias coisas. Eu colhi aqui o exemplo de um epidemiologista americano que foi decisivo, ou parcialmente decisivo, no pânico e na discriminação criados a pretexto da Covid, e que ele agora, ele chama-se por acaso Greg Gonçalves, e é epidemiologista na Universidade de Yale. Gonçalves, espero que não seja meu familiar, mas é assim que ele se chama. E este senhor escreveu ainda há poucos dias no Twitter um post que deu alguma polémica, com razão, porque ele pede, e pede muito bem, para, entre outras coisas, as pessoas não entrarem em pânico, não discriminarem, não condenarem o sexo, não proibirem festas gay e não fechar saunas gay, e sobretudo, repito, insisto, não discriminar a comunidade homossexual, a dita comunidade homossexual. E ele fez muito bem, ele e muitos outros epidemiologistas e mais ditos especialistas que têm feito mais ou menos o mesmo, acho que estão a proceder muito bem, e estão a proceder muito bem por dois motivos. Primeiro, porque a doença obviamente não é exclusiva de homossexuais, é exclusiva de pessoas que têm contacto próximo com pessoas que estão infectadas, um contacto muito próximo, às vezes inclui o sexo, outras vezes não inclui o sexo, acho que a partilha de, pelo que tenho lido, a partilha da cama, dos lençóis, por exemplo, da roupa, é uma forma, ou a partilha familiar de um lar é suficiente para a doença se propagar. Não se propaga, acho que as pessoas, para o que parece, as pessoas podem estar descansadas, da forma que uma doença respiratória comum se propaga, como a Covid, por exemplo, é bastante mais difícil de propagação, exige um contacto íntimo, ou muito próximo. E estes senhores, estes especialistas, este que eu citei, e outros, e muitos outros que dizem mais ou menos o mesmo, fazem muito bem, não só, repito, porque a doença não é exclusiva de homossexuais, como porque não compete a especialistas estar a condicionar comportamentos alheios. Compete-lhes, quando muito, recomendar, dizer qual é a doença, dizer como é que a doença nasce, como é que a doença se propaga e como é que as pessoas podem evitá-la. E depois, se há risco, há, com certeza, mas isso faz parte da vida. E isto é do mais sensato que pode haver. E, infelizmente, isto não tem acontecido. Estes 2 anos anteriores, isto não aconteceu de todo. Quando agora a doença se tem propagado dentro de uma minoria, ou começou por sair da endemia que existe em África nesta doença, e saiu para o Ocidente através de uma minoria, no caso os homossexuais, podia ter sido outra qualquer, sendo uma minoria, a minoria está isenta de ser penalizada por comportamentos de risco, que são, de facto, comprovados, são comportamentos de risco, evidentemente, para esta doença. Agora, durante os 2 anos da Covid, e muito graças a especialistas como este senhor e a muitos outros, muitos, muitos outros, infelizmente, todos nós fomos penalizados por comportamentos de risco largamente imaginários. Não vale a pena citar os exemplos, mas lembrámo-nos todos, infelizmente, que não foi assim há tanto tempo, foi mesmo há muito pouco tempo, o tipo de interditos que se criaram a pretexto da Covid e o tipo de sanções que se criaram a pretexto desses interditos. E os apelos à discriminação que vinham desta gente eram constantes. Pedia-se a discriminação dos que não se queriam vacinar, pedia-se a discriminação dos que não se queriam mascarar, pedia-se a discriminação de qualquer pessoa que fugisse àquele consenso face às políticas de facto, literais, no sentido até partidário do termo, ligadas à Covid, pedia-se a discriminação de quem discordava do fecho das escolas, pedia-se a discriminação de quem discordava do fecho de lojas e de comércios, e que contribuísse, e tudo que contribuía para arruinar a economia, etc. Portanto, a discriminação aí era absolutamente... corria em rédea livre, não é? Rédea solta. Não havia problema nenhum. Felizmente agora há um bom senso, só que é um bom senso que não serve de exemplo. Não serve de exemplo porque vimos que não foi assim que aconteceu durante estes 2 anos e tal. Portanto, estas pessoas que ainda por cima se arrogam o direito de nos dar conselhos, e mais do que conselhos, muito mais do que conselhos, de nos condicionar literalmente a vida, de influenciar poderes políticos para nos controlar a vida, estas pessoas têm a coerência de uma barata. Não têm coerência absolutamente nenhuma, dizem, usam critérios absolutamente diferentes para casos absolutamente similares. Mesmo na Covid, também convém lembrar, também houve exceções. Todos nos lembramos que em alturas que estavam as pessoas praticamente impedidas de sair de casa, a não ser para passear o cão e aquelas coisas ridículas, aquelas abébias ridículas que o governo nos concedia, lembrámos das festas do PCP, que organizava festas e que não era penalizado por isso. Fora de Portugal, houve, no apogeu dos confinamentos nos Estados Unidos, por exemplo, houve aquelas revoltas do Black Lives Matter e uma série de protestos que ninguém, pessoas, via-se milhares de pessoas sem máscara, que, se for preciso, chegavam a casa e iam para o computador exigir que toda a gente usasse máscara e que não sei o quê, que quem não usasse estava a matar o próximo. Quando o tipo de comportamentos de risco associados à Covid eram muito menos evidentes, muito menos provados, e em alguns casos não provados de todo, ou absolutamente desmentidos, comparado com o tipo de comportamentos de risco que tem havido nestes casos, felizmente absolutamente escassos, não é? Muito escassos, da tal varíola dos macacos. São comportamentos de risco óbvios, não é? Para esta doença e com certeza para muitas outras. Embora, dito isto, eu acho muito bem, volto a insistir para não haver equívocos, acho muito bem que não se proíba absolutamente nada. As pessoas, acho muito bem também que se passe informação e que as pessoas tenham noção dos riscos que correm nestas matérias. Agora, na Covid e no resto, parece isto não, nada disto tem a ver com a saúde pública. Tudo isto tem a ver, a saúde pública é muito importante, mas quando toca a certas minorias ou às minorias em geral, as minorias são prioritárias face à saúde pública. As minorias têm isenções e têm imunidades, passo o trocadilho, face às restrições que se impõem à população em geral, que a população em geral não tem. Eu ontem falei aqui da discrepância que cada vez há mais entre os poderosos e a populaça. Mas dentro da populaça, ou dos meros mortais, parece haver também umas exceções de pessoas, de grupos, de subgrupos, de comunidades, como se diz, que parece que desfrutam de facto de uma série de privilégios que não se justificam. Neste caso, o apelo liberal e compreensivo ao comportamento destas pessoas que têm sido as vítimas desta varíola dos macacos, vítimas em termos de contágio, não, felizmente não morreu ninguém ainda. Esse apelo é muito peculiar e existe porque é muito sensato, mas existe porque é destinado a uma comunidade muito específica. Porque se fosse uma coisa que pudesse afetar todos nós, de certeza que mesmo que houvesse os 30 e tal casos que há em Portugal, já havia gente a reclamar o fecho de tudo, ou de praticamente tudo, por causa da varíola dos macacos, de uma doença quase de contágio entre pessoas, pelos vistos, altamente improvável, altamente muito difícil de se propagar. No entanto, como entrou aqui uma minoria em jogo, as regras mudam todas. Portanto, são estes especialistas que usam estes critérios diferentes para assuntos mais ou menos comparáveis, ou bastante comparáveis, são estes especialistas que nós, salvo seja, sobretudo o poder político, tenho ouvido durante estes anos. Portanto, é estas pessoas que estamos entregues, e era bom que as pessoas que estão mais distraídas nestas coisas pensassem de vez em quando um bocadinho nisto e notassem que isto não é gente na qual possamos confiar. Nesta matéria, Só para acabar, Vanessa, nesta matéria da varíola dos macacos, parece-me que o que estas pessoas estão a dizer é absolutamente correto e têm toda a razão em dizê-lo, e isto de facto não é uma doença exclusiva, não há doenças exclusivas de homossexuais, que eu saiba. É uma doença própria de certo tipo de contactos, certo tipo de comportamentos. É pena que eles não tenham tido essa sensatez e esse apelo à calma durante 2 anos e tal, em que andámos aqui submetidos a uma histeria e a um medo absolutamente injustificados.
Há falta de coerência dos critérios para casos, diz o Alberto Gonçalves, que são similares, e daí a escolha deste título para o podcast: Os que fechavam escolas não fecham agora saunas gay? Fica aqui este título, a sugestão para os nossos ouvintes que não apanharam o Ideias Feitas desde o início. Alberto, até amanhã.
Até amanhã, Vanessa.